Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 8. Já disse alguém, de sociedade sem essas nobres qualidades não é sociedade. A fatalidade fez-me acompanhar Clodomiro através do curso de humanidades. Acompanhava com simpatia, com admiração. A minha genuidade, porém, não deixava de ver que os talentos de Clodomiro, a honestidade de Clodomiro, a ambição de trabalho de Clodomiro, não faziam Clodomiro subir mais depressa, e antes eram umas outras tantas barreiras contra Clodomiro. Quase todos os nossos colegas não sabiam nada, e entretanto tinham sido provados. Clodomiro luctava. Quase foi reprovado em latim, que já ensinava aos outros, porque o examinador achou impossível um estudante com opiniões. Nessa ocasião assiste justamente à estreia de Clodomiro na vida pública, a escrever artigos para os jornais. Artigos? Escreveu dois e implicaram tanto com ele na redação que o diretor do diário pediu trégua. Clodomiro parou de escrever e entrou para a faculdade. Eu não entrei. E assim deixei de ouvir falar no magnífico talento do que durante anos acompanhara. Tempera desse qual do Wire. Vê aí longe. Combativo. Contra a expectativa, entretanto, o nome de Clodomiro não veio à tona. E na torrente amarga da existência, tendo de cuidar de mim, fui esquecer o camarada de colégio. Uma só vez li-lhe o nome impresso. Era Clodomiro convidando Parmigos para a missa de sétimo dia do pai. É de imaginar a minha alegria, aliás um tanto desiludida, quando, nesse trem de paz e seio de santos, deparei com o Clodomiro Duarte, sentado numa banqueta. Estava o mesmo, estava bem. Eu mais moço, era calvo. Enrugado pálido feio.
Mal.
16 anos. 12 anos. Fazesse a diligência. O comboio é partir. Sentei-me a seu lado. Devo confessar que um tanto neurastenico e tendo ler o naço de jornais do Rio, isto é, uma vasta coleção de descomposto ras, preferi ir só. Mas Clodomiro sorria, calmo, satisfeito, feliz. Seria grosseiro abandoná-lo. Sentei-me e fui logo indagando da sua vida. Então que fazes? Nada, respondeu Clodomiro. Perdoa se sou indiscreto. De forma alguma, respondo a verdade. Então não fazes nada. Ou antes, trabalho no sentido de ter uma vida tranquila. Depois de muito estudar, verifiquei só haver um meio para chegar a tal fim, não fazer nada. Paradoxal, Clodomiro acendeu um cigarro. Não, meu caro, não. Desde o colegígio sente que a fazer qual coisa teria de fia cara em destaque. E ficar em destaque é moço da trar água límpida a cães e do drofobos. Nós éramos crianças e já os outros menininho. Não tinham muita simpatia pelos meus exames. Na faculdade, o querer ser poeta. Orador e ainda por cima fazer o curso estudando, criou-me uma atmosfera muito especial. Sentia-me o fenômeno caso de que espera, com anciã prazerosa, o tombo. Na meia dúzia de artigos que revi nos jornais, notei a mesma sensação agressiva. Dirás que é preciso tenacidade e que talvez fosse célebre se insistisse, se sufocasse as antipatias em trabalho. Longamente meditei a respeito. Aspirar às posições com as qualidades daquele tempo era bonito. Mas também seria não viver, ter da manhã à noitela a incessante preocupação dos outros, existir numa trepidação atroz. Que, no momento de encetar a minha carreira, eu desejei subitamente viver a minha vida, ser eu mesmo só ter a liberdade da minha pessoa. Seria possível realizá-la como deputado, como ministro, como escritor. Não são mais dignas de lastimas as notabilidades que os trapezistas de circo, porque estes ao menos sentem a simpatia do público que para as outras é sempre inconscientemente hostil. Meu e o caro Clodomiro.
Isso não.
Estás lubanal. E o efeito da verdade na vítima. Imagina do que me livrei. Mas como te livraste tu? Hesitava, sofria, não tinha recurso, quando de repente deu-se um mau acontecimento e me decidiu. Por essa ocasião meu pai morreu, e deixando-me 195 ações de conto de réis, uma casa de porta e janela no subúrbio. Era um impai que me salvava. Inendei a casa para comprar o etraqui e resolvi o problema da vida sua uma renúncia das posições. Não uso nada, não faço nada. A renda é pequena. Não, e me dá para ser dande. Vês tu se humultou da gente. Estirpei a vaidade, o orgulho, a pretensão de saber. Não sei nada. E sou um nada fácil para o destaque, ninguém me conhece. O povo ouviu nas gares, nas ruas. Não é possível, e palavra, é delicioso. Não sofro ataques, não levo descomposturas, Não tenho ideia sem saber por que se fizeram eles. Sou desconhecidamente inútil.
Mas vives?
E bem assistindo ao espectáculo mundo. Releio uns livros antigos e leio os jornais, os moderna. Não é renúncia, é precaução para melhor viver a vida. Olha, tu estás velho. E tu sempre moço. O meu caro, em toda parte, vence. Como me dizem os jornais na vivida pública, significa expor-se a todas as misérias. Na nossa terra, com uma sociedade de aluvião, semi-barbara e inconstituída. Ainda é pior, porque na fúria de galgar posições, de apanhar dinheiro, de fingir o que não são, além de um povo irreverente que é preciso dominar todos os dias. A proliferação das pequenas inteligências. Sabes o que é uma pequena inteligência? É o alto envenenamento da estupidez. O talento aclara como um, a pequena inteligência é como o fogo fatuo das podridões. Um estúpido pode ser bom. Um estúpido deteriorado pela pequena inteligência é o mal, o perverso, o ínfame, o torpe, o miserável. Acha-se com todos os direitos, nada sabe, pensa que sabe e irrita-se contra os que vencem sem os seus corrilhos. Vê e não compreende e odeia. Odeia sem conhecer, odeia porque se sente lá embaixo. Já reparaste nesses indivíduos que vão assistir a um espetáculo da torrinha de um mau teatro em que se não vê a cena senão por acaso, de vez em quando? Esses indivíduos olham a plateia com ódio e instintivo e sentiriam um grande prazer em vaiar os que estão de cadeira. A pequena inteligência é uma espécie de galeria em mau teatro. Apenas com dinheiro é possível deixar a galeria até por uma frisa. E com a pequena inteligência, não ele vive do que tira o tabo dessa lamentável posição, tendo ainda ele o tormento de saber que está lá. Deve ser infelizes. São infames como quantos não se resignam à torrinha. O menos que atiram sobre a plata é o de shot e a casca de laranja. Mas cospem também lama, muita lama por entre os dentes podres. Ver um homem cheio de valor e de nobreza, pretender posições e títulos, é para imum mas sombro. E me alguns tenho encontrado depois dos 15 anos da minha vida perfeita. Eles surgem pálidos, nervosos, com o olhar irrequieto, a boca amarga, o crânio sem cabelo, cheios de apodos, de insultos gratuitos de lama. Pergunta-lhes o que fizeram. E eles responderão, trabalhei. Trabalhar. Ter ideias, talento, opiniões, numa sociedade de aluvião em que entre a fúria das ambições desenfreadas, a persistente emanação delequeiteria do aparecimento da ignorância, que é a pequena inteligência. Sonho louco, tole-se. Qual o homem de talento que não tem tido neste país essa natural torpendentes? Fizessem como eu. Não sei se tinha talento. Mas ao começar a vida achei tantos ódios espontâneos, que recuei convencido e vivo esplendidamente. Vou a Santos passar a tarde no Arujá. Voltarei à noite para assistir a um espetáculo. Depois tomarei chá com torradas. Amanhã acordo com calma e durmo calmo. E rio dos outros bem. E de fato. Não achas boa a minha vida? Acho admirável. São loucos que tiverem outra opinião. Não duvida, apenas. Apenas, para realizá-la na sua aura mediocre, tá seria preciso ter uma renda. E nenhum homem de talento no nosso país, caro amigo, tem 195 aquições a 50 ao ano. Ficou sendo isso um privilégio dos outros. Realmente fiz Clodomiro. Mas também quem os manda ter entendimento dos sementos contos, sentimentos elevados sem renda certa. A sociedade está errada, absolutamente errada. Um cavalheiro nestas condições é um atentado contra os demais. Deve suicidar-se. Clodomiro Duarte acendeu outro cigarro, soprou o fumo para o ar, olhou à janela. Estávamos no alto da serra. Embaixo tendia uma floresta cerrada e negra sob o polvilho de diamante do sol. Quantas florestas ainda temos nós, terríveis! Suspirei melancólico. Mas com menos serpentes, menos sapos e menos lesmas que a avenida, e desatou a rir. Eu também ri. Rimos os dois. Mas eu sentia que o seu riso adiria liberdade e que o meu riso era de indiferença.